Vamos atualizar a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Santa Casa da Misericórdia de Tomar foi assaltada. Ainda se desconhece o que terá sido furtado. Informação: está feito o levantamento do incêndio. 10 pessoas foram feridas, 14 casas atingidas pelo fogo e 18 mil hectares devastados. Regressamos a Tomar. A CDU entregou a lista de candidatos no tribunal. Bruno Graça falou em cambalhotas para reagir ao apoio dos independentes ao PS. Ainda no que diz respeito às autárquicas, confirma-se a indicação avançada na ERTS. José Delgado substitui Luís Boa Vida como candidato do PSD à Câmara.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral centro até ao meio da manhã, vento fraco soprando moderado no litoral e também nas terras altas, por vezes forte, com rajadas na ordem dos 60 km/h durante a tarde. Ainda subida da temperatura, em especial das regiões do interior. Máximas previstas: 23 graus para o Porto, 24 para Leiria, 27 para a Guarda e Coimbra, 28 para Lisboa, 31 para Tomar e Santarém, 32 para Faro e 35 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
As instalações da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, situadas na Avenida Cândido Madureira, foram assaltadas durante a manhã desta terça-feira. Por aquilo que a ERTS apurou, junto da Divisão de Polícia de Segurança Pública, o alerta foi dado por volta das 6 da manhã, sendo que os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, arrombaram os acessos para chegar aos escritórios daquela unidade, sem que se perceba ainda qual a intenção, uma vez que não há registro para qualquer furto de monta, pelo menos que seja do domínio público. Importa referir que a PSP esteve no local para recolher indícios que possam conduzir ao apuramento de responsabilidades. Não deixa de ser uma ocorrência no mínimo estranha, não só porque é a primeira vez que algo do género acontece à Santa Casa na Bantina e depois porque, efetivamente, não se conhece qualquer furto significativo. Entretanto, numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, a mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Tomar informa que há a registar prejuízos materiais, o que é de lamentar, dada a natureza social desta instituição. Refere a entidade que adianta que, face a esta ocorrência, reforçou os meios de vigilância e segurança nos seus edifícios.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está confirmado. José Delgado é o candidato do Partido Social Democrata à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas de outubro próximo, tal como a ERTS tinha avançado nesta segunda-feira. Está assim encontrado o substituto de Luís Boa Vida, que, recorde-se, abdicou da candidatura na última semana devido a uma doença oncológica. De resto, não haverá mexidas na lista de nomes que farão parte da equipa de José Delgado, ou seja, mantêm-se Célia Boné e Luís Ramos, respectivamente, presidente da Cáritas de Tomar e empresário do ramo do vestuário ligado à marca SMF. Tudo indica que o PSD formalize esta escolha dentro das próximas horas. José Delgado, que nas eleições de 2013 foi candidato à Assembleia Municipal de Tomar, assume agora a luta pela Câmara. A candidatura da Coligação Democrática Unitária foi entregue nesta terça-feira no Tribunal para a devida conferência. Pela mão do mandatário António Carvalho Silva, foram assim entregues todos os nomes que fazem parte do elenco da CDU para as autárquicas de outubro próximo, nomeadamente para a Câmara e Assembleia Municipal de Tomar, assim como para as juntas e respectivas Assembleias de Freguesia. Registo a esse propósito para a presença dos rostos principais da candidatura, a exemplo de Paulo Macedo, cabeça de lista à Assembleia, Anabela Mota, candidata à Junta Urbana e, claro, Bruno Graça, candidato à Câmara de Tomar. A ERTS, que acompanhou esta formalização, falou precisamente com Bruno Graça, que falou de um conjunto de candidatos que oferece todas as garantias.
Não são nomes, digamos, que nós pudéssemos sequer pôr dúvidas. Acho que a lista, por exemplo, para a Câmara tem um conjunto de pessoas de craveira, quer profissional, quer em termos de idoneidade, quer em termos de comportamento cívico. Portanto, é a lista que nós trabalhámos para que ela fosse possível. Sendo uma lista que é constituída fundamentalmente por pessoas que não estão, são militantes nem do Partido Comunista nem do Partido Ecologista dos Verdes, mas sim gente de esquerda, gente que interessada na sua terra, no seu concelho, e que se disponibilizaram para integrar o nosso projeto, as nossas listas, dando-lhe o seu apoio.
Estes 4 anos que a CDU fez parte do Executivo Camarário tiveram reflexo num eventual maior interesse das pessoas em fazer parte deste projeto da CDU agora para aquilo que se avizinha?
Sim, indiscutivelmente. Quer dizer, parece-nos que a postura que a CDU foi tomando ao longo dos 4 anos deste mandato e a obra que realizou deu asa que as pessoas efetivamente vissem na prática a atuação da CDU e, naturalmente, isso possibilitou uma maior adesão, uma maior aproximação de faixas de largas da população que normalmente não estavam tão, digamos, não eram que fossem hostis à CDU, mas que não estavam, digamos, propriamente muito ligadas à CDU.
Questionado sobre o acordo entre Partido Socialista e Independentes, Bruno Graça quis recuar no tempo para dar conta de que a CDU foi a única força a acusar os IPT de promoverem um bloqueio à gestão autárquica. O candidato não deixou de falar das cambalhotas, quer de PS, quer dos Independentes.
Eu não queria me alargar muito para já nessa questão. O que mais posso dizer é que a única força do Executivo que fez até uma conferência de imprensa, como vocês sabem, para repudiar a atitude do independente Dr. Pedro Marques, quando ele pediu a retirada de competências há uma dúzia de meses, da atual Presidente de Câmara, nós fizemos uma conferência de prensa a condenar isso e a dizer que se tratava de um bloqueio autêntico, assim como passar reuniões parasemanais, era um autêntico bloqueio que o Dr. Pedro Marques e os independentes estavam a querer fazer à vida e à atividade do Executivo. É óbvio que hoje, quando a gente vê as cambalhotas, quer de um lado, quer do outro, porque, digamos, não é só uma parte a dar uma cambalhota, são duas partes a dar uma cambalhota, nós registamos e pensamos que a população também registra, e agora ainda mais surpresos ficaremos se esse apoio ainda for mais longe. Não temos nenhuma confirmação oficial disso, é primeiros jornais, mas ainda ficaremos mais surpresos se as pessoas passam numa posição de propostas ao Executivo para tirar competências, alegando falta de competência das pessoas, e se afinal passam para uma outra posição dizendo que o programa deles está executado e que afinal é a melhor pessoa para conduzir os destinos do Conselho. Nada disto tem a ver com a posição que nós fazemos da doutora Anabela Freitas, como é óbvio, em termos do que ela fez ao longo do mandato. Isto tem a ver meramente, digamos, com uma questão de verticalidade, uma questão de seriedade, pronto, tem a ver com outras coisas que não têm a ver propriamente com se a doutora Anabela Freitas fez muito ou se fez pouco.
Rádio F, a primeira a informar.
2 pessoas ficaram em estado grave na sequência do despiste do automóvel onde seguiam. O acidente aconteceu por volta das 3h40 da madrugada desta terça-feira na localidade de Ruminha, em Pulsos, São Pedro, concelho de Alvaiázer. Importa referir que a viatura embateu com violência num poste da EDP. Depois de assistidas no local, as vítimas foram evacuadas para o hospital. Foram mobilizados 15 bombeiros e 6 viaturas de apoio, dentre as quais o INEM e o suporte imediato de vida. Registo ainda para a presença de um piquete da EDP. Está feito o levantamento ao incêndio que assolou o concelho de Mação. 10 pessoas sofreram ferimentos, 14 habitações foram destruídas, total ou parcialmente, pelas chamas, 30 aldeias foram atingidas e 18 mil hectares ficaram queimados. Isto para além de barracões, anexos e diversas viaturas ligeiras e pesadas. Face à crueldade destes números, o município de Mação resolveu pedir ao governo o Estatuto de Calamidade Pública para que seja possível avançar para uma recuperação mais efetiva face ao que aconteceu. Entretanto, Mação continua sem receber explicações sobre os critérios de combate ao incêndio. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, adiantou, durante os dias em que o fogo esteve ativo, que pretendia saber esses mesmos critérios, nomeadamente sobre a colocação de meios no terreno, mas até agora nem governo e nem a Proteção Civil adiantaram qualquer informação que fosse.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém anunciou a detenção de 5 pessoas, a apreensão de 2 automóveis e ainda a identificação de 3 cidadãos suspeitos de furto. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, a PSP deu ainda conta de que no seguimento de ações de fiscalização rodoviária foram efetuados 149 testes de verificação de álcool no sangue e detectadas algumas contraordenações, designadamente 6 por excesso de velocidade, 1 por desobediência ao sinal de paragem do agente, 5 por excesso de álcool no sangue, entre outras. Registro também, no que diz respeito às contraordenações, 6 por falta de inspeção, 1 por utilização do telemóvel durante o exercício da condução, 2 por falta de utilização ou inexistência do cinto de segurança. Saliência pela negativa para 2 cidadãos surpreendidos a conduzir com álcool no sangue, precisamente no entroncamento, um dos quais com uma taxa de 2,76 gramas por litro de sangue. O início da 30ª edição da Festa da Cerveja serviu de mote para que a Câmara de Tomar, na pessoa da Presidente Anabela Freitas e do Vereador Hugo Cristóvão, entregasse a Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro, à União de Tomar. Está em causa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Centenário Emblema em prol do desporto no Conselho Nabantino, sendo que esta distinção, recorde-se, diz respeito às comemorações do 1 de Março, Dia da Cidade. A entrega simbólica da medalha aconteceu então na última sexta-feira, ocasião em que Anabela Freitas e Abel Bento, Presidente da União do Tomar, formalizaram esta homenagem.
Na abertura de mais uma edição, a 30ª, portanto já há 30 anos que a Festa da Cerveja, com vários locais, faz parte da nossa história, eu queria trazer, que não tinha sido na altura entregue à União de Tomar, a Medalha de Mérito Municipal, tinha sido deliberado em reunião de Câmara, foi entregue numa cerimónia um diploma, mas não tinha sido entregue a medalha. E, portanto, aproveitamos esta ocasião para entregar à União de Tomar a Medalha de Ouro de Mérito Municipal.
Muito obrigado. Não deixa de ser um reconhecimento também pelo trabalho desenvolvido pela União de Tomar e pelas sucessivas direções ao longo destes 103 anos. E, como disse, portanto, é para nós também importante, é um reconhecimento também por parte da autarquia do trabalho que é feito com muito... Muito, muita luta, praticamente diária, muita dedicação por parte de todas estas direções e, como disse, é também muito importante para nós este reconhecimento. Muito obrigado à autarquia, porque é sinal que também estão connosco e também reconhecem o trabalho que vimos desenvolvendo ao longo dos anos.
O Nabão já conta novamente com a presença de embarcações de recreio para quem quiser conhecer parte da cidade de uma outra perspectiva. Esta é uma iniciativa do Sporting de Tomar em parceria com a Câmara Municipal, ação que tem merecido a adesão de muitas pessoas nesta chamada época alta. Refira-se que os lucros são investidos em material para a equipa de sub-20 do emblema leonino. Quem pretender passear nas chamadas gaivotas poderá fazê-lo todos os dias das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h30 para um aluguer de embarcação de 4 pessoas, número máximo, 30 minutos tem um custo de 3,5 euros, enquanto que quem quiser passear durante uma hora paga 5 euros. No desporto, hóquei em patins, o sorteio da 1ª Divisão Nacional não foi benéfico para o Sporting de Tomar. Os comandados de Nuno Domingues, finalistas da Taça de Portugal na última época, têm pela frente os 3 grandes nas primeiras 3 jornadas. Será um começo de tirar o fogo para os Leões Nabantinos, que só terão hipótese para respirar na 4ª rodada na recepção ao Infante de Sagres. O campeonato começa a 21 de outubro e logo nesse dia o Sporting de Tomar irá deslocar-se ao Reduto do Benfica. Depois, a 28, lugar à recepção ao campeão nacional, Futebol Clube do Porto, seguindo-se a 4 de novembro, a visita ao novo pavilhão João Rocha, casa do Sporting. Pior início seria impossível para os Leões, mas a qualidade do grupo de Nuno Domingues poderá chegar para uma gracinha. O wakeboard vai estar de regresso ao Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, de 26 a 27 de agosto, naquela que será a segunda presença da prova em Portugal. Conta para o Circuito Mundial da Modalidade. Esta é uma organização da Associação Portuguesa do Wakeboard e Wake Skate, que conta com o apoio de diversas entidades, desde logo no município de Ferreira do Zêzere. Jacinto Lopes, o presidente da autarquia ferreirense, recorda o trajeto daquilo que foi a criação do projeto no concelho e a sua implantação na região, com envolvimento de mais 5 municípios do Médio Tejo.
É o terceiro ano que temos provas internacionais, conseguimos trazer via WWA para Portugal pela primeira vez qualquer coisa.
Sim.
Tem sido sempre a primeira vez fora da Europa, fora dos Estados Unidos, a primeira vez na Europa. É um orgulho para mim, enquanto ferreirense, enquanto Presidente de Câmara, conseguir ter aqui em Ferreira do Zezo, no Lago Azul, provas deste nível, com os melhores do mundo, com a MTV, com as televisões a darem cobertura a este evento, a divulgar Ferreira do Zezo, que é uma das principais apostas. É por isso que também agarramos este projeto, porque queremos valorizar o Rio, apesar dos constrangimentos que temos para conseguir valorizar o Rio, porque é tudo muito difícil, juntinho à água, quem trabalha nisto sabe do que eu estou a falar, tem sido difícil, mas temos conseguido ultrapassar os obstáculos que nos têm aparecido à frente, é um mérito que é de todos que estão envolvidos no projeto. É algo que conseguimos inicialmente agarrar num projeto numa vertente e conseguiu-se dar-lhe uma roupagem completamente diferente. A estância do wakeboard foi uma coisa que foi surgindo pouco e pouco. A ideia foi-me apresentada para Mundial. Eu falei com os meus colegas na CIMT porque achava que era algo grande o suficiente para ser compartilhado com os meus colegas da CIMT. É algo bom para a região. Achei que não devia ficar só em Ferreira do Zezer. E a ideia foi crescendo e chegámos a uma estância com 5 concelhos. A primeira estância do mundo de cable, portanto, também um motivo de orgulho. Muito trabalho tem dado, muito trabalho estará aí ainda pela Sim. frente, mas só nos motiva aquilo que é difícil, porque o que é fácil fazem os outros.
Sim.
Dizer que estamos disponíveis para continuar a apoiar, tem sido um investimento um pouco pesado para nós, mas fazemos com gosto porque sabemos que estamos a ter retorno financeiro, estamos a ter reconhecimento a nível nacional e internacional, e essa é a nossa aposta.
Já está em curso o programa Terra Templária. Tomar Terra Templária, assim é que está correto. Tal como a ERTE já adiantou, este projeto resulta de uma parceria entre o município Nabantino e o Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e visa desenvolver diversas iniciativas de aproveitamento da riqueza histórica, cultural e patrimonial existente no concelho. O programa, que já conta com iniciativas como Tomar Since 1960, Estás a Ler e o Turismo Cultural em Férias, irá promover ainda a 5ª edição das Estátuas Vivas de Tomar entre os dias 15, 16 e 17 de setembro. Como referiu na apresentação do projeto a diretora do Grupamento Celeste Sousa, este conjunto de iniciativas tem a sua origem numa base lançada há cerca de 15 anos.
Há mais de 15 anos que o nosso agrupamento iniciou um projeto, o chamado Turismo Cultural em Férias, no Convento de Cristo. Foi a ideia de duas docentes, que não têm nada a ver com história, uma de Físico-Química, Luísa Carneirinho, e outra de Português, Natália Nogueira, que acompanharam esse projeto e foi muito acarinhado pelo então diretor Dr. Pedro Redol. Tem sido muito acarinhado pelos sucessivos diretores e diretoras, e daí que, neste momento, a nossa Presidente da Câmara nos lançou o desafio de regressarmos também à cidade. Esta cidade magnífica que tem um património histórico e natural único. E nos últimos anos, e em concreto nestes mais recentes, esse projeto tem sido coordenado pelo professor Eduardo Mendes e da parte da direção pela nossa adjunta Ana Célia Costa. E, portanto, o que vamos este ano desenvolver a mais, em relação ao projeto que já existe há muito tempo, é a intervenção na cidade, nesta zona histórica magnífica. A segunda parte, as Estátuas Vivas, é um projeto que todos os tomarenses gostam, desejam, e a autarquia, neste momento, também sente que é possível o seu lançamento novamente.
Eduardo Mendes, professor do Agrupamento de Escolas e coordenador do projeto, explicou em detalhe aquilo que está na base do programa Tomar Terra Templária e ainda todo o processo de formação que é dado aos alunos que compõem esta equipa.
O projeto de Turismo Cultural em Férias é composto, digamos assim, por duas partes. Uma de formação e uma segunda fase em que os jovens, então, após essa formação e recebida essa formação, vão então para o terreno. Nos últimos 4 anos no Convento de Cristo, desta vez vamos, e porque de facto o turismo, e todos nós percebemos isso, o turismo é cada vez mais uma atividade pujante, nomeadamente na nossa região, e a escola, claro, evidentemente, a escola não pode ficar fechada a isso. E portanto, nesse sentido, propusemos à Câmara Municipal, à Sra. Presidente, o alargamento deste projeto de Turismo Cultural em Férias também para a cidade. E, assim sendo, e até ao fim do verão, até setembro, iremos ter, no início da corredora, mais concretamente na Praceta da Olivença, um pequeno balcão onde estarão disponíveis para entrega aos visitantes, ao público, toda uma série de folhetos, não só sobre a cidade, mas também sobre a região, em diversas línguas, para fornecer então aos visitantes que chegam a Tomar. Voltando ainda um pouco à formação, deixem-me dizer-vos que este ano os alunos receberam uma formação de 18 horas, que foi ministrada por mim, foi a parte pior, que foi ministrada por mim, pelo João Vital, no que diz respeito à festa dos tabuleiros, e pessoa mais indicada, como saberão, não podia ter conseguido, e ainda com a colaboração do arqueólogo Carlos Batata em relação à cidade.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERC.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.